Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Alelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Mais uma vez, vamos detalhar aqui os principais acontecimentos da última semana, em Portugal e no mundo. E vamos começar com um acontecimento triste, que foi a partida de Gal Costa, aos 37 anos, uma das maiores referências da música popular brasileira. Paulo, vamos começar por ti e pela reminiscência que tu tens daquele primeiro sucesso que se chamava Índia e que faz parte da carreira de muitos êxitos desta cantora brasileira.
Índia, recordo-me bem desse tema, era muito miúdo, mesmo muito miúdo, depois perdi a Gal Costa, ela também me perdeu a mim, para depois nos reencontrarmos numa tarde de domingo, e aí já muito por influência do Tim Maia, não é? Também conhecido pelo Tião Maconheiro, que é um tipo que é absolutamente desconhecido, ou muito desconhecido em Portugal, mas que é dos grandes nomes, sem desmérito para a Gal Costa, naturalmente, dos grandes nomes e dos grandes personagens da música popular brasileira. Isso para dizer o quê? Para dizer que, de facto, já Tim Maia e Gal Costa não estão entre nós, e é com muita saudade, que eu recordo estes dois personagens, até porque, entretanto, a Gal Costa tinha estado, por via da sua doença, tinha estado muito afastada dos espetáculos e do mundo e da cultura brasileira. Portanto, só para dizer coisas boas, falta só dizer que, de facto, a Gal Costa, quando apareceu com o tema Índia, era uma rapariga muito nova, muito índia, digamos assim, muito tribal, na forma como estava e como se vestia e como se apresentava, e essa de facto é uma marca muito grande, para além da voz, que fica num rapazinho como eu, teria 10 ou poucos mais anos, e que ficou de facto…
Se calhar um pouco mais de anos.
Não, o Índia penso que é do início dos anos 70, final dos anos 60, era muito miúdo.
Alexandra, o que é facto é que ela se tornou também muito conhecida com uma música chamada Gabriela, que fazia parte de uma telenovela que foi transmitida nos canais nacionais. Na altura também só havia dois, que era o canal 1 e o canal 2 da RTP.
Era muito pequena, mas me recordo-me perfeitamente da telenovela Gabriela Cravo e Canela, que foi a primeira telenovela, como disseste muito bem, que passou em Portugal. E lembro-me que o tema da telenovela, o tema principal musical cantado por Gal Costa, foi um êxito estrondoso e que ficou até aos dias de hoje, aliás, como a própria telenovela em si. Eu acho que toda a gente, enfim, muito novinhos, não, mas toda a gente se consegue recordar e ouve os pais e os
tios. Sim, principalmente os maiores 50 anos, não é?
Sim, ouviram falar, mesmo os mais novos ouviram falar dessa telenovela, não só pela história em si, mas sobretudo por tudo aquilo que mostrava e tudo aquilo que representava na altura. Foi uma verdadeira revolução do ponto de vista televisivo para os portugueses, que nunca tinham tido a oportunidade de ver nenhuma telenovela, muito menos brasileira, e portanto tudo, eu recordo-me inclusive que do ponto de vista linguístico foi também uma novidade que custou a muita gente, porque as pessoas nem sequer conseguia compreender O que os personagens diziam.
E houve muitos jargões que ficaram para a história da língua
exatamente,
portuguesa, mais informal,
etc. Exatamente. E eu acho que essa telenovela acho que marca definitivamente a televisão portuguesa, curiosamente, sendo brasileira, marca definitivamente a televisão portuguesa e de facto o início da produção nacional de ficção. E portanto, também falando da música em si, Gal Costa teve aí também uma participação para mim maravilhosa. Eu adoro a música, é um tema fascinante que fica e que ficará eternamente não só associado a Gal, como associado à telenovela e como associado também a um dos grandes temas da música brasileira, e portanto acho que foi uma pena, tive imensa pena, mas a vida é mesmo assim.
A eterna voz de menina, não é?
É, fica, vai-se a figura, vai-se a cantora, mas ficamos com o melhor dela, que é aquele legado que ela nos deixa, que de facto será intemporal.
Eu estava aqui a pensar, e tinha falado com o Paulo há pouco, de que e as referências que ele tinha eram Índia e Um Dia Domingo com o Tim Maia. ao que parece, oh Paulo, não assististe à telenovela Gabriela?
Assisti, mais uma vez me remeto aos meus 12, 13 anos, e nessa altura o meu critério, para além das ofertas serem poucas, como disseste bem, eu penso que nessa altura só tínhamos inclusivamente um único canal, as ofertas eram poucas.
Dois.
Já tínhamos dois, talvez. Isto é de 75, não sei, 75 já tínhamos dois canais.
Mas tínhamos o primeiro e o segundo.
Pronto, de qualquer forma, a televisão era qualquer coisa que fazia parte da nossa vida, muito embora ela transmitisse de um modo muito distinto, não é? Nem sequer seria no tempo e no modo que é hoje.
Principalmente a dois.
Eu assisti de facto à telenovela, sem grande agitação, digamos assim, porque de facto não me dizia grande coisa, porque era muito miúdo, mas recordo-me de facto de que aquilo era um assunto que fazia parte do dia-a-dia de toda a gente, falava-se sobre isso, até me recordo quando foi o final da telenovela que a Assembleia da República parou. A Assembleia da República parou, portanto estaríamos em 75, 76 no máximo, parou para assistir ao final da telenovela. Do mesmo modo que aconteceu anos mais tarde, depois, por razões diversas, e aí sim, menos competentes, porque de facto uma telenovela, como a Gabriela, teve um peso na estrutura cultural do país muito distinta do que esse todo programa que vou referir, que era o Big Brother. Depois também, quer dizer, como se fosse comparável uma novela escrita pelos nomes que estão referidos, com as músicas que estão referidas, com os atores que estão referidos, com uma chachada que foi o Big Brother, que foi aí que de facto a sociedade começou a decair do ponto de vista daquilo que é o entretenimento no nosso país, não é? Porque de facto é disso que estamos a falar, de entretenimento. Mas sim, tenho boas recordações. Era tudo novidade, da mesma forma como existia, como falavam, aliás já reportou-se isso, os tais jargões, não é? Que ainda hoje são usados pelas pessoas mais velhas e, igualmente, só as pessoas mais velhas é que são capazes de os entender. Sim, tenho memória, tenho uma boa memória, muito embora fosse muito novito.
E não gostaste de telenovela?
Não tinha alternativa. Lá em casa havia a novela e eu via a novela alegremente, atenção, não é?
Pois, eu só ouvia as músicas sinfónicas na 2. Tocou-nos a todos. Por falarem no Brasil, na partida de Gal Costa, temos também as eleições no Brasil que não falamos propriamente ou não aprofundamos muito bem esse tema no passado domingo, mas o que é facto é que o Brasil, aliás, tal como os Estados Unidos, os primeiros, por um lado, conseguiram virar um pouco para o centro-esquerda e os Estados Unidos mantiveram-se e provavelmente até reforçaram um pouco, para aquilo que era esperado, a reforçar um pouco a sua posição no centro-esquerda americano. Mas vamos por partes. Em relação ao Brasil, ao que parece, Alexandra, Bolsonaro, apesar de ser mal educado e de ter uma postura pouco credível, ao que parece também tinha outros hábitos que não eram propriamente muito conhecidos.
Sim, ao que parece, o deputado federal Juliano Lemos, que é um ex-aliado de Bolsonaro, veio acusar Jair Bolsonaro de ter dado uns tapas na esposa, Michelle Bolsonaro. Dizendo que eles que vivem um casamento de fachada, que ela nem o pode ver.
Eu também não podia.
Pois, que já desde as primeiras férias que ele lhe deu uns tapas, qual que parece dá uns tapas por tudo e por nada, diz ele, atenção, eu não digo nada, eu só estou a dizer o que ele diz. Ele diz que ela foi botar um silicone e ele pegou ela e deu uns tapas nela e que agora deu uns empurrões nela de novo e, portanto, diz ele diz ele que com certeza que lhe assiste a ele, não faço ideia qual seja, que de facto que ela nem sequer foi comparecer ao discurso de Bolsonaro após a derrota nas presidenciais brasileiras, porque estava toda marcada.
Pois.
Devido enfim,
aos tapas.
Aos tapas. E portanto que ele, enfim, que ela, embora negue que o casamento que esteja mal, ele diz que de facto não é bem assim como ela diz, que é, enfim, que será o prato do dia-a-dia. Curiosamente, este deputado federal também já foi alvo de acusações de violência doméstica.
Está-me da grande moral. Estamos aqui portanto, a rir de um assunto que é muito, que é muito sério.
De um assunto que é muito sério, é verdade.
Mas estamos, mas se calhar, a rir da circunstância. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Pelos vistos, o senhor já foi alvo de 3 acusações de violência doméstica, desde a ex-mulher, a irmã, enfim, aquilo tem sido um regabofo para este senhor no que à violência doméstica diz respeito. E entretanto, não se fica só pelo pai e vai também ao filho, porque diz que o filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, é um sociopata.
Pronto.
Capaz de matar o pai, a mãe, enfim, diz que é esquizofrénico, afirma isto com toda a segurança do mundo. Portanto, são revelações, enfim, algo estranhas, algo preocupantes, ou não, porque ao que parece, Michel Bolsonaro apareceu numa fotografia, num jantar promovido pela senadora dos republicanos Damares Alves, e portanto a primeira-dama parecia bem de saúde.
Se poderão calhar as marcas news, ou não eram menos, ou era pouco credíveis.
Ou nada era visível ou era efetivamente fake news.
Temos também, talvez a nossa maior referência do ponto de vista do comentarismo nacional, que é o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É o presidente que, segundo Paulo, não sabe nadar.
Eu gostava de ir um pouco atrás e fazer um comentário relativamente àquilo que a Alexandra acabou de afirmar, no que toca à família Bolsonaro, o pai, a mulher e os filhos. Eu só gostava de dizer que, para alguma coisa, é quem dá esperança para a humanidade, não é? Porque um filho que sociopata, que é capaz de matar o pai e a família toda, estando a falar da família do Bolsonaro, dá-nos ainda aqui algum horizonte, ou seja, alguma expectativa em relação,
alguma esperança em relação ao futuro.
Pois naturalmente que ninguém merece ser batida, a menos que faça questão disso, muito embora seja triste, seja trágico, aquilo que hoje aqui é referido, seja mentira, seja verdade, nós sabemos que está a acontecer neste momento em muitos pontos do planeta, inclusivamente o nosso país. Portanto, claro que estava, introdutoriamente estava a brincar e vamos continuar a brincar, de facto, mais uma vez se prova que Portugal é um país de comediantes. Basta ir uns dias atrás.
Muito obrigado pensarmos, pela parte que me toca, se é isso que estás a referir.
Somos um país comediante, aliás, a nossa história pode ser vista, e já foram escritos vários tratados sobre isso. A história do nosso país pode ser vista desse ponto de vista.
Nós somos muito piadistas.
Passo o pionar. E então basta andar uns dias para trás e ver o que aconteceu no Web Summit para termos essa certeza, para termos de facto uma ideia muito concreta a propósito de qual é o nosso papel no mundo. E o nosso papel no mundo é alegrar, não é? E alegrar é nas 4 partidas do mundo, em todos os locais onde se fala português, porque de facto aquilo que o Presidente fez, do ponto de vista do que é dança, ou seja, em primeiro lugar, na tentativa de dançar, não sei exatamente que estilo, com o mais alto representante da Web Summit, depois a forma eloquente como se dirigiu às pessoas em inglês. Atenção, não estou só a falar aliás, não estou a falar naquilo que foi dito, nem estou a falar de maneira nenhuma de outra coisa.
Estás a falar
na forma como foi dito, não é? Que é de facto linguagem artística que pode ser transformada desde o dub até outros registros musicais, aliás isso já foi feito e fica bem, está bem enquadrado. Mas isto também leva-nos a questionar se de facto Marcelo sabe nadar, porque ele aparece muitas vezes na água, mas ainda não foi capaz de aparecer, ou melhor, não foi capaz de aparecer aqui há uns dias, nas enchentes de Lisboa, a nadar naquele mar de água que andava lá pela Baixa de Lisboa. Aí sim teríamos a certeza que ele é capaz de nadar em qualquer circunstância. Também, e uma vez que estamos a falar do Web Summit, não esquecer que pode ter havido aqui alguma contaminação no que diz respeito ao linguajar em inglês por parte daquela senhora que de facto é uma senhora loira
que já dá cursos.
Que tem grande consideração, que de facto eu poderia incluir dentro da categoria de pessoas que não têm culpa nenhuma, mas que sofre de delírios místicos, não é? Aliás, basta ouvir aquele discurso. Eu ouvi a tradução no programa de rádio, quando de facto fizeram gato-sapato daquilo, não é? Portanto, aquilo é uma chalaça, mas eu ouvi a tradução e fiquei encantado pela tradução, porque de facto eu não estava a perceber o que é que a senhora queria dizer e fiquei muito agradecido, até pensei, vou mandar um mail a agradecer. Mas portanto, veja-se o que é que é.
Ficaste agradecido e esclarecido.
O que é isto? Um Presidente da República, uma senhora que vai ali, que é uma senhora que tem grande notoriedade, que inclusive se candidatasse a Presidente da República, poderia até ficar bem classificada, não diria ao nível do André Ventura, mas muito perto, muito perto, que sirva de lição para os André Venturas desta vida. De facto, esta abordagem parece que ainda pode vir a dar votos, não é? Portanto, é com grande consternação, não é um lamento, não é um lamento, mas é com grande consternação que chega à conclusão que de facto temos um Presidente que não sabe nadar.
Bom, Marcelo, tem utilizado, e neste caso em particular, utilizou uma técnica que era muito utilizada por Trump à entrada da Casa Branca. Sempre que um líder europeu ou mundial aparecia à porta da Casa Branca, a primeira coisa que ele fazia era puxá-lo para si com algum vigor. E foi exatamente isso que Marcelo Rebelo de Sousa fez nesta edição da Web Summit.
Eu pensei que ele tinha tropeçado, mas afinal...
Não. É uma técnica que Trump utilizava e que Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente, até estudou antes de ir aos Estados Unidos, quando teve, há coisa de 2 ou 3 anos, precisamente esse encontro com o Donald Trump.
E surpreendeu.
E surpreendeu, porque ele fez exatamente isso antes de ele poder fazer a ele.
Portanto, foi uma coisa muito interessante.
É pior do que imaginamos. Bom, mas seja como for... que ficou na história desta edição da Web Summit, Marcelo ficou. Alexandre, o que é que tu achas desta performance do Presidente da República Portuguesa?
Olha, eu acho que depois disto, como tu dizias e bem, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter tido sucesso junto de Trump, passou a adotar esta técnica com muito mais gente. Mas com o Covid e o distanciamento social, a coisa foi-se expondo um bocadinho de lado e à margem. E ele teve a oportunidade, novamente com Paddy Cosgrave, fazer esta performance. Eu devo dizer-te o seguinte... Eu acho que depois desta exuberância de Marcelo, eu acho que a partir de agora toda e qualquer figura pública que se encontre com ele vai primeiro fazer um seguro multirriscos, porque estará sujeito a deslocar uma mão, um dedo, um ombro, quiçá sair disparado em direção a qualquer sítio, porque este vigor de Marcelo Rebelo de Sousa é nada mais, nada menos do que exteriorizar de facto a vontade que ele tem de estar com as pessoas, a vontade que ele tem de exteriorizar os seus afetos pelas pessoas. Não é por acaso que é o Presidente dos Afetos, e aqui também se verifica. No entanto, convém começar a redimensionar esta exteriorização, porque, como eu disse, qualquer dia as pessoas preferem manter o distanciamento social, não é?
Sim, e começar a canalizar as suas energias provavelmente para outras coisas, não é?
Certo.
Bom, há pouco falávamos da Casa Branca, de Donald Trump, e tivemos precisamente esta semana as intercalares nos Estados Unidos. Se era praticamente garantido no início da semana que os republicanos iriam até ter um resultado extremamente considerável nestas eleições, Paulo, o que é facto é que os republicanos não conseguiram lá chegar, pelo menos às suas pretensões. Isto dá uma nova vida a Biden?
Dá uma nova vida a uma série de circunstâncias. Aliás, veja-se que, do ponto de vista internacional, houve já repercussões. No dia das eleições, intercalares, a Rússia suspendeu os ataques, e de facto eu acho que entramos no novo, suspendeu os ataques com sentido, porque nós sabemos que Putin apoia, aliás diz-se que foi o Putin que pôs o nosso amigo Trump,
o Donald,
salvo seja, no governo lá atrás, e eu penso que a partir daqui há muita coisa que muda, inclusivamente no mundo, porque neste momento está claro qual é que é a vontade dos americanos. Por isso eu fiquei muito contente, muito embora eu, quando me perguntam a propósito dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos, eu costumo responder sempre da mesma forma, é que não faço vida de café,
porque acho que conversas.
É em tudo, diverso daquilo que nós acreditamos ser uma democracia, porque mesmo quando se fala numa certa viragem à esquerda, é sempre dentro da direita, mas é outro mundo, digamos assim, não vale a pena nós estarmos aqui a pensar e a refletir a propósito do que se passa por lá, quando de facto aquilo é uma realidade que está muito distante daquilo que nós acreditamos, pois que aquilo é um caldeirão de culturas. E tudo aquilo em que nós acreditamos lá é colocado em causa, e é colocado em causa em X países, naqueles estados, de forma distintos, não é?
Portanto, sim, mas o que é facto é que eles têm determinadas as grandes tendências, não é? Principalmente ao nível da defesa
Tenho esperança que também isso venha a mudar, porque não nos podemos esquecer que, apesar de haver muitos países implicados nesta questão da Ucrânia e da Rússia, inclusive a própria Ucrânia e a Rússia têm, embora não haja qualquer razão que justifique a invasão do território ucraniano, mas o que sabemos é que havia vários países que continuaram a vender armas durante anos, perante o embargo, armas à Rússia, e o grande fornecedor era a própria Ucrânia. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que toda a gente ganhou dinheiro com este contencioso que apareceu agora na Ucrânia e na Rússia, toda a gente vai continuar a ganhar dinheiro, mas eu tenho esperança que esta vitória de Biden possa vir a mudar o jogo. Havia aqui alguma expectativa que o Trump voltasse a ter pujança, mas pelos vistos não aconteceu, e ainda bem.
Uhum. Alexandra, a mesma questão para ti em relação a esta pseudo-conquista de Biden. Durante 2 anos, achas que o mundo vai ficar mais tranquilo?
Eu espero que sim. Biden, apesar de tudo, conseguiu algo que só há pouco mais de 20 anos tinha sido conseguido com George W. Bush. Portanto, e nessa altura, um presidente com fraca aprovação conseguiu ter um bom resultado nas intercalares, muito, muito devido à questão do ataque às torres do 11 de setembro. Portanto, o que é que terá motivado aqui? A escolha ou a maior, uma votação muito mais consistente em Biden, tem a ver com o aspecto social. Os republicanos têm estado a falar muito na economia, e a verdade é que isso foi a grande bandeira para estas eleições intercalares. Foi isso, e foi também uma péssima escolha de grande parte de candidatos republicanos, feita por Donald Trump, que culminou numa série de candidatos negacionistas e, enfim, e radicais, e que assustaram o eleitorado. No entanto, Biden conseguiu ir buscar, apesar das questões económicas, que os americanos dão muito valor a isso, Biden conseguiu, curiosamente, ir buscar votos ao aspecto social, isto é, à questão do aborto. Como vocês se lembram, foi revogada, e foi revogado já em vários estados, a possibilidade das mulheres poderem abortar, e isso nunca se viu em tempo algum nos Estados Unidos, a ver os juízes do Supremo Tribunal a revogarem uma medida dessas.
Há quem diga que as mulheres foram determinantes nestas eleições.
Diz que sim. Aliás, as mulheres foram em massa votar, e porque querem defender o seu direito. E de facto, eu acho, e toda a gente acha, não é, que isso terá sido determinante para Biden não ter tido uma queda tão acentuada como se esperaria que fosse. Por outro lado, eu espero que assim aconteça. Nós também, para já, tão cedo, não vamos ter ainda o resultado final, mas espero que de facto o Biden não perca em todas as linhas, que Biden consiga manter-se com algum poder, designadamente no Senado, porque não só porque parte, portanto, é feita a legislação, é feita lá, os impeachments também são produzidos lá, e há uma série de medidas importantes que são feitas lá, inclusive a aprovação para ajuda no exterior. Neste momento a Ucrânia está a ser ajudada pelos Estados Unidos porque o Senado também dá esse aval e convém que continue a dar. Esta semana o secretário-geral da NATO já veio dizer que, aliás ainda antes destas eleições intercalares, veio dizer que independentemente do resultado que os Estados Unidos continuariam a apoiar a Ucrânia e a fornecer armamento. Portanto, quer ficassem os democratas, quer ficassem os republicanos.
Paulo, achas que isto tem ajudado a Ucrânia nesta mais recente ofensiva? Ou seja, ter esta garantia dos norte-americanos de que, independentemente do partido que esteja no poder ou aquele que tenha mais proeminência na legislação, que os apoios americanos estão garantidos? E achas que é por isso, precisamente, que esta ofensiva ucraniana que está a produzir os resultados que está a produzir tem isso como base?
De facto, nós temos assistido nesta guerra, que alguns defendem que não é guerra, que é uma invasão, muito embora isso não mude em nada os termos em que isto acontece, nós temos assistido aqui a uma verdadeira guerra de fake news, de notícias falsas, de informação falsa. De facto, fala-se em muito mais armamento, não é? Do que aquele que acabamos por saber que chega de facto à Ucrânia, não é? Portanto, tá, toda a gente manda, até nós mandamos
tudo, não é?
Até nós mandamos para lá armas e não sei o quê, portanto, toda a gente, isto é de borla, isto é o Natal. Mas, de facto, o que é importante ver neste momento é a possibilidade da Ucrânia ser armada com aviões de última geração, mas tudo isto demora tempo, ou seja, nós não podemos ter armas de última geração sem termos técnicos especializados em trabalhar com elas. E o que é sabido, que é facto, é que existem cerca de 100 pilotos aviadores ucranianos que estão a ser treinados para pilotar aviação de ponta, digamos assim. Se de facto a Ucrânia conseguir vir a liderar este processo de aviação, portanto, de guerra no ar, eu estou convencido que podemos então falar de todos estes apoios em termos concretos. O que nós sabemos até hoje são a guerra de drones, é um míssil aqui, um míssil acolá, mas de facto a Ucrânia faz um bom papel, acima de tudo, na comunicação social, dando a entender que de facto está forte e fortalecida, e eu espero que sim, que consigam resistir, porque de facto o que está a acontecer é inqualificável, mas e eles não mostram as fragilidades que têm. Agora, perceber qual é que é o papel dos russos passa muito por nós sabermos o que é que se passa dentro do Kremlin, e eu mais uma vez volto a chamar a atenção, muito embora não seja especialista, nem quero ser, neste assunto tem nenhum outro, é preciso sabermos o que se passa dentro do Kremlin, porque só assim nós poderemos perceber coisas como, por exemplo, o recente abandono de Kherson, não é? Portanto, há uma série de fantasias à volta desta tomada de atitude, desde aquilo estar tudo minado, desde coisas absolutamente aberrantes, não é? Ou até aquilo está cheio de fantasmas, de mortos-vivos e por aí fora. Portanto, isto é tudo, não, digamos que este é um assunto que entrou na cultura popular, e quando assim é, acho que pronto, acabou, ou seja, pouco há para dizer a propósito desta guerra. Em concreto, eu gostava de ver, de facto, a Ucrânia com o tal armamento que falam que eles têm disponível. Não tem, infelizmente não tem. Portanto, enquanto assim for, e sabemos que entretanto vem um tempo de estadia, ou seja, não vai haver guerra no meio das intempéries que por lá irão chegar, espero que entretanto haja aqui a qualificação do lado ucraniano, mas não nos podemos esquecer que os iranianos também já estão e há muito tempo a armar os russos, graças aos...
Já o admitiram publicamente, pelo menos.
Sim, mas os iranianos, que de facto que são uma espécie de... a desconsiderar, estou a falar dos governantes, não do povo. O povo é o povo mais simpático, mais sofrido que se pode conhecer. Entretanto, esperemos é que, dizia eu, que os chineses não se metam no assunto. Eles são os que menos têm a ganhar, porque a guerra dos chineses é há muito uma guerra económica. E todos estes transtornos também lhes estão a complicar a vida. Portanto, eu acho que os próximos meses serão da calmia, e penso que acaba por prevalecer o bom senso, peço desculpa, e acima de tudo aquilo que se passa dentro do Kremlin, era bom que as pessoas tivessem a noção de que Putin, de facto, não está sozinho no Kremlin, não está sozinho na governação do país, mas há muita gente que cada vez mais que se lhe começa a opor, e esperemos que de facto isso possa ter um resultado positivo a bem da humanidade.
Esta semana está a ser organizada a COP27, a Cimeira do Clima, em que Biden e Xi Jinping vão se encontrar pela primeira vez. Alexandra, achas que este encontro possa ser histórico e que possa, de alguma forma, definir e determinar o rumo da guerra?
Histórico acho que será sempre, porque o grande adversário dos Estados Unidos é a China e vice-versa, portanto, qualquer encontro que exista entre os dois líderes é sempre histórico. O que é que vai determinar? Pois não sei, eu por acaso gostava de ser mosca para tentar perceber o que é que irá sair dali, de que é que irão, enfim, conversar. Mas gostava muito de pensar que os Estados Unidos e a China chegassem a qualquer tipo de entendimento do ponto de vista económico, permitisse a China desapoiasse um bocadinho mais a Rússia nesta questão da Ucrânia. Estou certa que a guerra na Ucrânia será sempre um assunto que será abordado nessa reunião e, portanto, gostaria de crer que isso efetivamente seja abordado e que possa haver aí algum entendimento de forma a fragilizar ainda mais a Rússia.
Em relação a este assunto, Paulo, achas que a COP, para além das questões climáticas e das juras e promessas que possa vir a registar pelos diferentes e vários e imensos líderes que por lá passaram, achas que vai trazer alguma coisa de bom em relação à nova estabilidade que o mundo precisa?
Em relação à COP, estamos a falar da COP27, dizer que a 26 de facto foi, eu não vou dizer que não tenha feito sentido, que fez, não tenho dúvida nenhuma, e que não tenha sido importante ter acontecido, mas dali saiu muito pouco. Agora, em relação a esta COP27, e eu acho estranho que ninguém fale nisso, ou que se fale muito pouco nisso, na COP27 o que tem que sair de lá, de uma forma muito clara, estruturada, justificada naturalmente, é o processo de financiamento de tudo isto. É porque não basta nós ficarmos pelas intenções, e vamos baixar a temperatura e diminuir os impactos do CO2, mas é preciso, e é para isso, e lembro, é para isto que esta COP27 deveria servir, é para dizer como é que vamos financiar tudo. Eu espero, ansiosamente, e já espero há muitos anos, que alguém diga como é que se vai financiar isto. É que demoramos décadas para chegarmos a um consenso relativamente à ideia de que é preciso fazer qualquer coisa e que é preciso mudar e que temos que estar atentos, de facto, a todas estas dificuldades. E hoje em dia toda a gente vê que estamos, que o Algarve se vai transformar em deserto dentro em pouco, o Alentejo também muito por causa do problema do olival intensivo e de outros, Portugal está a ficar de facto num bonito deserto, está-se a transformar num bonito deserto, estamos todos de acordo, já toda a gente diz, não, isto afinal não é uma panaceia, não é uma treta, estamos de acordo, mas agora como é que vamos financiar isto? Mas esta questão de como é que vamos financiar já está a ser colocada há dezenas de anos, não é novidade, e espera-se que nesta COP27 finalmente se diga, os países digam quanto é que estão dispostos a dar para financiar esta transição. Naturalmente não estamos a falar de uma revolução, estamos a falar de uma transição que já vai tarde. É uma transição que já chega tarde, há muita gente que diz que já não vale a pena, outros dizem não, vamos tentar, vamos pensar em alterações, vamos pensar na forma de mitigarmos isto, outros vamos nos impor a tudo isto, mas neste momento e desta COP27 espera-se que, e em termos muito claros e numa só linha, que de facto os países vão ao bolso e tirem de lá o dinheiro.
Pois, então, isso é que vai ser difícil.
E que digam quanto é que cada um deles vai dar, porque senão isto acaba por ser uma feira de vaidades, e tem sido uma feira de vaidades, onde toda a gente vai para ficar bem na fotografia, mas onde de facto, o que é que nós vemos? Vemos um trabalho de décadas de ecologistas, de ambientalistas e pessoas com preocupações climáticas.
E de ativistas.
Sobre isso, de ativistas, todos eles são ativistas. De facto, estamos a falar de cidadania, acima de tudo, mas de uma grande responsabilidade para com o planeta, para com todos os seres que o habitam. Mas depois, quando é preciso ir ao bolso, parece que as pessoas se esquecem. E eu pergunto, e eu gostava de ouvir isto da voz dos nossos governantes, quanto é que Portugal está disposto a dar? Porque isto é o que tem que ser discutido na COP27.
Muito bem.
Portanto, a tua questão era, tens grandes expectativas, ou tens expectativas em relação a esta COP, ou não tens em relação a mais nenhuma, porque para mim esta é derradeira.
Bom, Portugal pode vir a ser um país árido, como há pouco o Paulo dizia, mas por falar em aridez, recordo que vamos ter o Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar. Alexandre, vou começar por ti, porque é um assunto que a ti te diz muito. Futebol no Qatar. Mas pronto, presumo que seja também um tema que não te importas comentar. Futebol no Qatar, principalmente numa altura do ano em que nada o faria prever, porque tradicionalmente não é nesta data, ao próximo do Natal, que se organizam os campeonatos do mundo. Ou seja, tudo isto é uma coisa completamente diferente e é a primeira vez que está a ser experimentado. Mas o que é que tu achas? Achas que isto pode ser uma boa experiência que possa ser repetida mais tarde ou mais cedo? Ou achas que isto, efetivamente, como muitos dizem, possa ser uma grande coisa complicada?
Um tiro no pé. Tiro futebol, o Mundial de Futebol, agora em novembro, não é? Começa no dia 20 ou 21, julgo eu. Para nós é sempre estranho, para quem vive no Qatar não será. Mas para nós é estranho, principalmente porque os calendários estão formatados para que, em caso de Mundial ou de Europeu, ocorra sempre em finais não, julgo que é meados de junho até meados de julho. Portanto, já numa altura de pré-férias. É estranho, é. Não sei, eu confesso a minha total incapacidade para poder comentar se será bom para jogadores nesta altura do campeonato, passa a expressão, irem jogar um Mundial de Futebol, quando acabam as primeiras jornadas nos seus países de futebol, estão a jogar, enfim, oitavos de final para por exemplo, a Liga dos Campeões e, enfim, e também tem outras etapas para a Liga UEFA. Portanto, eu não sei se será a melhor altura para se fazer um campeonato de mundial de futebol nesta altura. Nem sei como é que os jogadores nós sabemos como é que eles lá vão chegar, não sabemos como é que eles vão sair de lá, não é?
Portanto, provavelmente se mais será... cansados um bocadinho depois de alguns jogos.
Pois, mais cansados e provavelmente até com algumas lesões, não sabemos, não é?
Paulo, tu achas que este Mundial do Qatar faz sentido nesta altura do ano? Primeira questão. E a segunda questão é se achas que, do ponto de vista de performance, isto possa ser, até desportivamente falando, bem mais interessante do que quando era realizado no final das épocas. Mas há uma questão aqui preliminar que eu já sei que tu vais querer falar dela, que tem a ver precisamente da forma como tudo isto foi feito. Não só a escolha do Qatar, mas depois todos os problemas de ordem social e que afetaram até muita da mão de obra que o Qatar recrutou precisamente para a criação dos estádios e todas as infraestruturas necessárias. Mas achas que esta terá sido uma boa escolha desde o início ao fim?
A pergunta é de simples resposta do meu ponto de vista. É que não é uma questão da época em que acontece o campeonato. É onde acontece e de facto o que é que isso representa. Não vale a pena ter vindo agora o responsável pela Federação Internacional dizer que foi uma má aposta. Mas repare-se, isso não era difícil ver que era uma má aposta.
Claro, mas uma má aposta porquê?
Uma aposta porque, de facto, é um país que não está muito de acordo com o espírito do próprio futebol, entenda-se, do espírito que deveria ter o futebol. Nós sabemos que, pelo menos, aqueles que pensam como eu, o futebol é um estado de exceção, ou seja, o futebol é um estado dentro de um estado, e a prova de que, de facto, assim é são as condições em que isto acontece. Foi permitido que haveria comissões de seguimento, por exemplo, na construção dos estádios. Foi prometido que haveria exceções durante o período vigente do campeonato, e eu estou a falar de uma coisa que, para mim, que representa o cúmulo da ausência de liberdade, que é não poder beber uma cerveja. Aqui eu não bebo agora por questões de saúde. Mas criava, com aquele calor, com aquele calor não posso beber uma cerveja.
Mesmo no inverno lá, não é?
Mas não interessa, de facto é sempre muito calor. Portanto, estou a dar aquilo que de mais ridículo há, que eu não tenho direito a de uma forma livre. Pá, não querem que tire fotografias, estou com uma outra, ok, não tire fotografias.
Uhum.
É uma questão de respeito. Mas eu não poder beber uma cerveja, eu não poder...
Mas estás a pensar em ir ao Qatar?
Eu gostava de ir, Eu adoro areia, sabes? Deve ser... da minha reencarnação como dromedário. Acho que tudo isto não, desde o início não faz sentido nenhum. As pessoas cegaram-se com os bilhões, com os bilhões de dólares.
Não foram as pessoas, sabes? Eu desculpa, eu só dizer-te uma coisa. O dirigente da FIFA que tu te referes é o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, que foi ele que deu o aval ao Qatar para fazer lá o Mundial, e agora vem dizer que foi um erro. Aliás, foi essa escolha para o Qatar que inclusive, entre outras coisas mais, o obrigaram a sair da FIFA por favorecimentos, por corrupção, por uma série de coisas. Portanto, eu acho muita graça ao senhor, quer dizer, foi ele que deu o
E não é português?
Não é. Deu o Mundial ao Qatar e até hoje nem se sabe muito bem quais foram as contrapartidas disso, e agora vem dizer que foi um erro. Obrigada.
Muito bem. Olha, por falar em contrapartidas, há aqui um tema que foi um tema central durante a semana.
Eu peço desculpa aos meus companheiros de bancada, mas eu fui interrompido a meio.
Ah, sim, com certeza.
Embora não seja grande religioso, mas mesmo assim toda a gente entende o que eu quero dizer. Há aqui um assunto que para mim é claro, é que foi prometido lá atrás por esse mesmo senhor que... Pronto, é uma pessoa que não será aconselhável para nenhuma instituição, que de facto devemos imaginar que alegadamente terá tido, ou aceitar esta ideia, terá tido uma visão que nunca foi capaz de transmitir aos seres humanos, e nós imaginamos qual terá sido a razão, mas isso são outros 500. Na altura foi prometido, que eu gostava de dizer, que ia haver uma série de comissões de seguimento, portanto isto não se constrói uma cidade para o Mundial de um dia para o outro. Queriam garantir não só que as condições de trabalho, assim como os direitos humanos, estariam salvaguardados. Nós temos, assim por baixo, temos 15 mil mortes por falta de condições de trabalho. Uhum. 15 mil mortes por falta de condições de trabalho. É que será interessante dividir isto pelo tempo de jogo jogado, para vermos quantas pessoas morreram. Temos 15 mil mortes para 5.760 minutos de futebol. Para vermos, e seria interessante, enquanto decorrem os jogos, que, levando em consideração cada pessoa que morre, que aparecesse lá no canto do ecrã, uma cruzinha, que era para nós sabermos que acabou de morrer mais um imigrante, porque, repare-se, o Qatar deu-se ao luxo de fazer estes estádios com base em mão de obra, não digo escrava, mas quase isso. Estas 15 mil mortes deveriam ser lembradas a cada minuto em que isso significasse um morto. Sendo que, repare, são 15 mil para 5.760 minutos, é fácil de ver que iríamos estar muito entretidos a ver o número de mortes durante cada jogo de futebol. Mas dizer ainda que, e saudar algumas claques de alguns clubes alemães, que perante esta circunstância, nos jogos, foram colocando grandes faixas durante os jogos dos clubes deles, não é? Colocando grandes faixas a chamar a atenção para estes fenómenos. Portanto, veja-se que as nossas claques de futebol têm muito a aprender com as claques alemãs e de outros países, sendo que gostava também de salientar aqui um outro aspecto, é que houve uma proibição formal, e aqui por parte da direção da instituição que tutela o futebol mundialmente, houve uma proibição formal à equipe da dinamarquesa de usar frases em defesa dos direitos humanos nos seus equipamentos. Portanto, eu diria que eu não acabava só com estes dirigentes, mas acabava com estas instituições que, para mim, e não será só para mim, são verdadeiras cáfilas de malfeitores e, acima de tudo, são máfias, não é? São máfias. Uhum. E eu tenho muito pouco orgulho em ver a equipe portuguesa envolvida neste tipo de circunstância. Portanto, vergonha alheia. Para este campeonato.
Por falar em máfias ou não, tivemos durante esta semana um caso que acabou por estar quase todos os dias nos principais órgãos de comunicação social. Alexandre, vou começar por ti. Miguel Alves, secretário de Estado adjunto de António Costa, finalmente tomou a iniciativa de se demitir do cargo que ocupava. Achas que faria sentido ou fez sentido durante uma semana esta telenovela ter tido a permanência que teve nos órgãos de comunicação social, não só, mas também de um alegado pagamento de 300 mil euros por um pavilhão que nunca existiu?
Neste caso em particular, confesso que tardou, porque isto é um processo que não é de agora. Apesar do Sr. Presidente da República ter dito que a justiça foi muito célere, estamos a falar de uma investigação que já vem desde 2019, desde julho de 2019. E, portanto, chegados a novembro de 2022, de facto, pecou também a própria justiça por tardia, porque já deveria ter ter tomado já as rédeas da acusação e, portanto, já devia ter formalizado essa acusação. No caso de Miguel Alves, vamos lá ver. É evidente que quem é arguído, muitas vezes, um arguído não é ser culpado, um arguído é estar numa posição que lhe permite estar dentro do processo, conhecer os trâmites do processo e, porventura, também poder, junto com a sua defesa, com os seus advogados, estabelecer a possibilidade de se defender de qualquer eventual acusação que seja posteriormente feita. Há pessoas que nunca são acusadas e, no entanto, nem estão à espera que sejam constituídas arguidas. Constituem-se elas próprias arguidas apenas para ter acesso ao processo e a todos os trâmites que lhes estão inerentes. Portanto, o facto de ele ser arguído, não quer dizer que ele seja, na altura, pelo menos não é o equivalente a ser culpado. O facto de ele ter aceito este cargo, pois se calhar foram mais olhos do que barriga, porque se a justiça desde 2019 até agora ainda não tinha colocado nenhuma acusação, provavelmente se ele tivesse continuado na Câmara de Caminha, se calhar até nem tinha sido acusado já, seria acusado mais tarde. A verdade é que tudo isto se desenrolou a partir do momento em que ele aceita ser secretário adjunto do Primeiro-Ministro. E, portanto, dá-se toda esta apoteose nas televisões, nos jornais, em todo quanto é lado, e realmente a justiça também não coube outra coisa senão acelerar efetivamente nestes dias a sua formalização da acusação.
É o que faz ter amigos generosos. Paulo, é todo este folhetim que me ocorreu durante esta semana, quer dizer, não achas que do ponto de vista ético teria sido até mais interessante o secretário de Estado pedir a demissão em vez de se vir desculpar para os órgãos de comunicação social com as desculpas com que ele veio?
Eu acho que tudo isto está relacionado com dois fenómenos. Por um lado, a ideia de um certo empreendedorismo, e volto a chamar a atenção para um livro que fez as contas relativamente ao dinheiro que foi dado, dinheiro dado, não é? Dado a estes movimentos, estas ditas empresas empreendedoras que têm por base um conceito. Hoje em dia já não se chamam empreendedores, não é? Hoje em dia fez-se um rebranding que são os unicórnios, não é? Portanto, empresas ligadas à tecnologia. Há vários investidores e vários países a investir nas tais unicórnios, mas depois parece que se esquecem de fazer as contas para ver quem é que ganhou o dinheiro. E em Portugal houve muito este empreendedorismo. Turismo, eram os empreendedores. E qualquer pessoa que se candidatasse com esta bandeira do empreendedorismo, parece que toda a gente ficava encantada. Aqui o que é que nós temos? Temos, acima de tudo, uma situação que é mais ou menos comum, que é a capacidade que as pessoas têm de, sem sair de casa, de montarem 200 empresas, criarem 200 empresas, nunca movimentarem essas empresas, nunca gastarem dinheiro, terem uma ou duas que estão, não é dar lucro, é dar prejuízo, prejuízos baixos, esta empresa Greenfield Capital, pelos vistos, o único movimento que fez foi 125 euros, pelo que, digamos assim, as suas contas têm saldo negativo de 125 euros, e no fundo isto é resultado do tal empreendedorismo, por um lado, e por outro lado, do que são os grandes partidos neste país, não é? Que são titulados por pessoas sem qualquer competência, ou currículo sequer, fora da política, porque ser um bom Presidente da Câmara significa só uma coisa, é que tem bons técnicos a trabalhar na Câmara. Não dá competência, não dá competência. Quando nós temos um Presidente que deixa a obra, o que nós temos é uma organização que de facto é capaz de justificar aquilo que politicamente lhe é solicitado pelo Executivo, e assim político. Portanto, há duas circunstâncias aqui que são confundíveis, que esta ideia de empreendedorismo que tutelou a economia portuguesa durante algum tempo, agora são os tais unicórnios, as startups e não sei o quê, é o Web Summit e por aí fora, e depois quando se vai fazer as contas é uma desgraça, e por outro lado, os partidos políticos também, uns com grande sucesso, depois quando se vai fazer as contas também se vê o resultado, porque tudo isto se reflete nas contas é do país. Então temos aqui um bacano, que apresenta uma história que eu já ouvi centenas de vezes, passei centenas de vezes para esta circunstância. Temos aqui um bacano que, com a maior das latas, se apresenta com um grau académico que não tem, mas não lhe mete impressão nenhuma de justificar que não tem, até porque isso não conta para nada, porque hoje em dia ter um grau académico é nada, mas já lá vamos, e que conta uma história que é a história da carochinha, que disse: eu um dia fui vender um conceito. E um conceito, o que é um conceito? O conceito é uma ideia, é uma intenção. Ele foi vender uma ideia ao Presidente da Câmara de Caminha. E o Presidente da Câmara de Caminha, como lhe convém ter um pavilhão, embora seja transfronteiriço, que seja inaugurado por ele, ou que até venha a ter o nome dele, e assim fica lembrado para a história, pelo menos para anos familiares, aceitou dar 300 e qualquer coisa mil euros. O qualquer coisa mil euros eu dou de barato, 300 e mil euros é que a mim me confundo um bocado, a uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, ou que diz que não conhecia de lado nenhum, que titulava uma empresa que não tinha, que tinha 8 meses de existência, capital social de 5 mil euros, sem qualquer responsabilidade. Sem qualquer responsabilidade, não é? Portanto, estamos a falar de uma CPS onde de facto temos 5 mil euros por um lado, por outro lado temos um indivíduo que não tem onde cair morto, que é o tal empresário, que lhe contou-lhe uma história de um grande pavilhão transfronteiriço, portanto, não sei exatamente o que é que disse, e o Presidente da Câmara, convencido que haveria outros otários a embarcar neste projeto, e não havia, a não ser as tais empresas fantasmas, fictícias, que eram apresentadas por este alegado empresário, e todas e essas alegadas empresas fantasmas, e empreendedor, não é? O hashtag unicórnio, hashtag startup, que vendeu uma ideia, e que, repare-se, não pode ser sequer indiciado, porque ele vendeu a ideia, ele vendeu uma intenção. Portanto, ele não pode ser iniciado coisa nenhuma, ele não conseguiu mais presidentes de Câmara, empreendedores que dessem dinheiro, e ele diz ao meu amigo: pronto, olha, o negócio foi para água abaixo porque eu entretanto tive tantas e mais despesas, se calhar ainda lhe vou pedir que me ajude a pagar as dívidas, e mais uma vez estamos na presença de um presidente de Câmara que não o sabe ser, porque isto não vale a pena ser presidente, seja do que for, se de facto não for para ajudar aquilo que é a corporação, a associação, neste caso é um conselho, e de facto estamos perante, mais uma vez, perante uma circunstância em que a justiça nada pode fazer, porque de facto assim é, este Miguel Alves, dito empresário, dito PhD, dito que tinha uma sede não sei onde, mas afinal não tinha, portanto a justiça não pode fazer nada em relação a este indivíduo, pode fazer em relação ao Presidente da Câmara, pode, se for julgado como procedente, a acusação de favorecimento, mas isso é muito difícil, é muito difícil, e como a má gestão não é criminalizada, diferente é a gestão danosa, não, e não há memória do Presidente da Câmara ter sido criminalizado por gestão danosa, porque ele faz uma gestão política corrente. O Presidente da Câmara, embora seja o Presidente do Executivo, não faz a gestão técnica, não é?
Agora, é o administrador de condomínio.
Pronto, agora haverá técnicos que vão ter que justificar porque é que isto se fez e como é que se fez assim. E eles vão dizer que foi dito pelo Executivo, provavelmente isto terá sido levado com um grande gáudio ao Executivo e se calhar também à Assembleia Municipal, toda a gente muito contente, bateu palmas, com mãos de foca, não é? E depois dá nisto, porque não é o Presidente da Câmara que está em causa. É que o Presidente da Câmara manda que os técnicos se envolvam neste processo, mas com o apoio do Executivo, onde estarão vários partidos representados, atenção, estão vários, presumo, vários partidos representados, assim como na Assembleia Municipal, e toda a gente terá batido palmas e terá deitado foguetes. Agora, isto não tinha cabimento nenhum, isto é mesmo de um básico. Uma pessoa que aceita uma coisa dessas é um básico, não sabe nada de nada, que não deve sequer estar à frente de uma barraca de castanhas.
Castanhas.
É uma vergonha. É uma vergonha, e todos os dias aparecem casos destes. Depois agora o assessor da Secretária de Estado, ou do Ministro não sei das quantas, que até mete impressão nomear estas pessoas. Um tipo sem currículo nenhum, que fez unicamente uma licenciatura, que vale o que vale, se calhar até era melhor não ter feito. Porquê? Porque não tinha andado a estudar, mas podia ter feito obra. Não é? Também acho que isso tem que ser atendível. E chega ao fim e vai ganhar 3.730 euros. Vendo do PS, pá, isso justifica-se.
Alexandre,
é uma palhaçada, pá, é uma palhaçada.
Achas que isto é uma questão única e exclusiva do Partido do Governo, ou se outros lá estivessem era exatamente a mesma coisa?
Acho que isto é transversal. É transversal e é cá e é noutros sítios. Olha, noutros sítios para onde andaram os portugueses. E por onde andaram outros também, porque aqui também, noutros países, também se vê coisas não tão. Podem não termos tanto acesso a elas, mas a verdade
são mais discretos.
São mais discretos, sim, mas isto acontece. Não estou com isto a dizer que deva ser aceito de ânimo leve, portanto, que será a normalidade. Não deve ser entendido como normalidade. Mas não é uma coisa exclusiva de Portugal, nem do partido do governo, nem de coisa nenhuma. Isto são, enfim, não nos esqueçamos que quando o partido do governo sai do governo, quem esteve no governo, os seus adjuntos, os seus, enfim, chefes de gabinete, já para não falar, não é, dos titulares dos cargos, têm sempre, enfim, lugar em sítios vários, e portanto não vamos estar a fazer disso uma bruxaria qualquer, porque a verdade é que isso acontece, e acontece e é transversal aos partidos que têm passado pelo governo, não têm, pelo governo português, não é? E não têm sido assim tantos como isso, mas a verdade é que todos eles comungam, uns mais, outros menos, mas
dessas práticas. Acontece, mas não devia acontecer, estamos de acordo.
Eu que acabei de dizer há bocadinho, Paulo, que isto não deveria ser uma situação normal.
E é com o Nacional Amiguismo que nós terminamos esta edição do Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, entre as 23 e a meia-noite na VIP, aos domingos, e também em podcast. Daqui a uma semana, cá estaremos.